peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Estamos de volta com mais 4 canções e mais um episódio repleto de partilhas para fazer convosco. Começando aqui já com a tua primeira escolha, o que é que tu trazes aí?
Trago assim um daqueles vícios dos últimos tempos. Dei de caras assim com uma canção que me ficou no ouvido e a rodar bastante durante algumas semanas. Nem sei se ainda se já saiu aqui das minhas playlists por esta altura em que estamos a lançar o episódio, e que junta um trio de leads que se chama God Street Park, a Pip Millet, que é uma cantora neo-soul que começou há relativamente pouco tempo, começou em 2022, e achei mesmo perfeita aquela junção. Os God Street Park têm assim um estilo jazz com uns toquezinhos de hip-hop, e já por cá andam desde 2017, portanto não são novatos nenhuns, e também, enfim, fazem parte daquela cena que também está de bastante boa saúde, não é? Destes coletivos de jazz que vão buscar influências a mil outras coisas. E como eu dizia, não são novatos nenhuns, porque eles, além de já estarem a trabalhar juntos e a lançar discos desde 2017, ou a lançar trabalho desde 2017, também têm trabalhado na produção e como compositores para outros grandes nomes, como a Kali Uchis ou a Celeste, que também gosto muito. Então foi assim uma boa surpresa, e esta junção com esta cantora mais nova também foi surpreendente, porque ela não a conhecia e não conheço mais nada dela a não ser aqui esta canção, mas senti que ela foi a escolha perfeita para dar voz e dar sentimento a esta canção e a esta letra. Não sei se a letra é dela, se é deles, se é de alguém terceiro, mas que na verdade ela dá a intensidade que a letra pede. A letra é muito sobre tempos difíceis, não é? E que e sentimentos difíceis de processar, e acho que ela tem ali dá esse toque sem perder aquele ritmo soul e aquela cadência que está perfeita para toda a envolvência sonora que o trio cria. Então, enfim, ouvi muitas vezes em repeat, e cada vez que ouvia percebia aquelas inflexões na voz e aqueles que dão realmente expressão àquelas palavras, àquela dor, não é? Aquela dor que se expressa ali, mas que também, por outro lado, como o bom soul a boa maneira da soul, não é? Que tem sempre um lado de esperança, não é? A soul tem muito isso. Fala sobre as coisas e realidades e sentimentos por vezes mais desconfortáveis, mas sempre com essa pontinha de esperança, vai ser melhor, e é isso que Got To Be Good nos diz, e enfim, fiquei de olho mesmo neste trio e também nesta cantora, a Pip Millet, que me parece ser bastante promissora.
Last time was the last time.
Got to be good, and it was really good, na verdade. Olha, e por falar em bom, sempre bom, para sempre bom, eu trago os Cocteau Twins, mais uma vez. Eu, por acaso, acho que não trago assim tanto os Cocteau Twins, mas são realmente uma referência para mim. Acho que para muita gente, não é? Se calhar também para ti, I guess, não é? Este pop, dream pop, pioneiro, extraordinário, acho que acaba por ser uma grande influência também para as próprias bandas e músicos. Eu trago aqui a Heaven or Las Vegas, que eu já não ouvi há muito tempo, e voltei a cruzar-me com ela e pensei, eu não ouço, nem partilho, nem falo o suficiente sobre os Cocteau Twins.
Verdade.
Decidi trazê-la e partilhar aqui um bocadinho convosco. Descobri que esta canção, que na verdade é o nome do álbum de 1990, este álbum foi o último que foi lançado através da 4AD, não sabia desse detalhe. E quando andei aqui um bocadinho a investigar, percebi que quando ele foi lançado pela 4AD já existiam aqui algumas tensões. Eu não sabia que eles tinham saído da 4AD por causa de algum tipo de tensões, mas pelos vistos sim. E realmente toda a produção deste disco e toda esta época dos Cocteau Twins foi assim, um bocadinho tumultuosa, porque aconteceu muita coisa, não só esta tensão que houve com a editora, mas também o facto da relação da Liz Fraser com o Robin Guthrie estar a atravessar assim um momento um bocado complicado. Em simultâneo tiveram uma filha nesta altura, que nasceu, e ao mesmo tempo, neste período de tempo, falece o pai do baixista, do Simon Raymond, e portanto isto acaba por se refletir um bocadinho também do próprio disco e na própria mensagem do disco. Mas não deixa de ser, enfim, um disco extraordinário, sempre com muita luz, lá está. Acaba por misturar aqui um bocadinho toda esta energia, mas acaba sempre num ponto de luz para mim, pelo menos. E esta canção, a que dá o nome ao álbum, acho que transparece muito bem isso. E é engraçado como este álbum acaba por ser, é o último da 4AD, mas eu diria que de todos os álbuns que foram lançados na 4AD, eu diria que isto é o mais acessível, não é? Porque eles eram muito experimentalistas, eram muito, às vezes não era fácil ouvir alguns dos álbuns que eles lançavam, mas este, que é o último, diria que é o mais acessível a uma... Até para novos ouvintes, por exemplo, não é? Não, existem ali álbuns de Cocteau Twins que eu não recomendaria a alguém que está a começar a conhecer a banda. Então, acho que este é um bom álbum para começar e depois para explorar. Portanto, foi engraçado ter descoberto aqui estes detalhes. E aí, sinceramente, ainda me fez gostar mais do álbum, apesar de tudo o que surge de mal que, à volta da produção do mesmo. Acho que continua a ser bastante especial, e provavelmente para a banda também será especial. Portanto, vou-vos deixar com Heaven or Las Vegas. We'll be right back.
Obrigada por este lembrete. Eu também preciso algumas vezes de me lembrar de ir ouvir Cocteau Twins, que é sempre tão bom. E acho que ainda tenho muito, lá está, esses discos mais difíceis. Também não vou lá muito e tenho a certeza que se estiver no mood para ir descobri-los, ainda vou lá, lá está, descobrir muita coisa nova desta banda essencial. Eu, para continuar, trago, este é quase o nosso episódio Melting Pot, um clássico, não é? Então eu trago os Dead Letter, que são assim o meu grande vício dos últimos tempos, tenho que confessar. Eu sei que toda a gente anda a falar da banda já há algum tempo, mas na verdade só agora é que fui mergulhar a sério nela e nesta sonoridade pós-punk que, enfim, não é segredo para ninguém, gosto muito. Então tem sido mesmo muito, muito interessante descobrir esta banda. Quando eu digo viciada, é mesmo viciada de estar a ouvir sem parar e de querer ouvir sempre mais. Eu comecei pelo EP, o More Heat, que acho que é de 2020. Não, é mais recente. O More Heat ainda é deste ano, 2024. Entretanto, eles já lançaram o álbum de estreia, portanto, já temos a música nova dos Dead Letter e essa estreia tão aguardada nos longas duração. E tem sido mesmo uma grande descoberta. Adoro um pormenor. É um pormenor, mas para mim, enfim, são aquelas coisas que nos... São aqueles cliques, né, que se fazem, que é o saxofone, o uso do saxofone. E faz um bocadinho lembrar os anos 90 e os Morphine. Não, não que faça lembrar os Morphine, mas é o mesmo tipo de utilização que não estás tão habituado a ver em bandas de pós-punk. Então adoro esse pormenor. Para mim fez toda a diferença. E a canção que eu trago hoje, o The Snitching Hour, é um bom exemplo disso, tem o saxofone bastante, bastante preponderante ali, mas toda aquela vibração muito playful, né, do pós-punk e aquela energia toda do pós-punk. O disco novo que saiu em setembro, bastante recente, Hysterical Strength, parece-me já um pouco mais comedido, vá, menos energético, mas ainda estou a explorar, portanto, gostava muito de os ver ao vivo. Eles estiveram no Moco em setembro, portanto, no Porto. Tragam-nos a Lisboa, por favor. É assim, a favor da descentralização, sim, senhor,
Sim,
acho
não
que
te interpretem mal.
pá, sim, é verdade, a favor de tudo isso. Mas sim, claro que vê-los em casa, não é? E nem sempre temos a oportunidade de ir assim ao Porto, mas quero muito ver os Dead Letter, acho que é aquela banda que vou ficar de olho assim nos próximos tempos e quando tiver a oportunidade de os ver, certamente estarei lá.
To contemplate, shivering just like a dog, the shit in evidence. Let God play smiley, live out infantile fantasies. Subliminal encouragement to be the boo the state deserves. Well, who'd have thought it? If you see it, say it is solid. Ding, dang, dong. Three strikes for the city, and I'll love thy neighbor. Love thy neighbor. I'm the squealer on our winter revealer. From day dot they'll have you yelling, listening and telling. It's the season of the squealer on our winter revealer. From day dot they'll have you yelling, listening and telling. It's the season of the squealer on our winter revealer. From day dot they'll have you yelling, listening and telling. It's the season of the squealer on our winter revealer. From day dot they'll have you yelling, listening and telling. It's the season of the squealer on our winter revealer. From day dot they'll have you yelling. Listening and telling, it's the season of the squealer. Oh no, it's telling, revealer. From day dot they'll have you yelling. Listening and telling, it's the season of the squealer. Oh no, it's telling, revealer. From day dot they'll have you yelling. Listening and telling, it's the season of the squealer. Oh no, it's telling, revealer. From day dot they'll have you yelling. I say ding dang ding dang ding dang ding dang. Eight strikes for the city. And I love thy neighbor. Love thy neighbor.
E é uma honra aqui do nosso Melting Pot. Eu trago uma banda que não fazia ideia da sua existência. Cruzei-me assim por acaso com a canção que eu trago, a Paint the Silence, que chamou-me assim um bocadinho a atenção porque fez-me lembrar assim um bocadinho Britpop, de alguma forma. Mas na verdade descobri que é uma canção dos anos 2000. Entretanto, quando eu estava a ouvir a canção, o Nuno notou e reconheceu a canção e disse-me que a conhecia de uma série, que é The O.C., que é uma série muito marcante dos anos 2000. E nesta série esta canção surge como banda sonora e, pelos vistos, acho que foi a própria série que deu assim um bocadinho de fama aos South, que é o nome da banda que eu trago hoje. É um trio britânico. E o álbum de estreia é onde está esta canção, chama From Here On In. Acabou por ter bastante sucesso por causa desta série. Portanto, a vibe está toda lá. Lá está, faz muito lembrar Oasis, por exemplo, de alguma forma. Também Dove, Selbo, faz muito lembrar essas bandas da mesma época. E realmente apercebi-me que não falamos muito de bandas daqui destes anos específicos, não é? Do início dos anos 2000. Eu pelo menos não costumo ouvir muita coisa desta altura. E pronto, e decidi descobrir aqui um bocadinho sobre a banda. Claramente underrated, e acho que deve ter sido dos poucos sucessos que eles tiveram, foi aqui esta canção. Mas pelos vistos existem aqui alguns tesouros escondidos, lá está. A banda acabou em 2009, eles separaram-se em 2009. E acho que no Spotify só deve estar mesmo o debut álbum, este álbum de mais conhecido. Mas acho que existe forma de descobrir os outros dois que eles gravaram e vale muito a pena. Portanto, vou-vos deixar com Paint the Silence e despedimos até para a próxima semana. Não se esqueçam também de nos acompanhar na ES Rádio, estamos lá também todas as semanas, e também de acompanhar aqui os próximos convidados que hão de surgir.